passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Sérgio Almeida, nasceu em Angola, mora desde os 4 anos de idade nos arredores do Porto, Portugal, e está a lançar livro em Brasília. Jornalista desde os 18 anos, Sérgio Almeida vinculou-se à imprensa escrita, tanto quanto ao rádio, à televisão e ao ramo da promoção cultural. Publicou 2 livros de contos, Análise Epistemológica da Treta e Armai-vos Uns aos Outros, bem como lançou 2 livros de poesias, que são Como Ficar Louco e Gostar Disso e Objetos. O seu último livro de narrativas, intitulado Não Conto, acaba de ser lançado em Brasília, graças a uma parceria entre as editoras Cult e Tesouros. Vamos conversar com o autor aqui presente e vou pedir a Sérgio Almeida que nos fale do seu trabalho de criação literária, a começar pela estreia, né, com os seus contos de Análise Epistemológica da Treta.
Muito obrigado pelo convite. O meu interesse pela escrita está muito ligado também à atividade profissional. Sou jornalista, mais concretamente no ramo do jornalismo cultural e dentro desta, portanto, a literatura. E é uma paixão que eu tenho, a escrita e a leitura, e acaba por ser a escrita ficcional, a escrita de registro literário, é um prolongamento dessa minha paixão pela escrita. E estreiei-me já perto de uma década com Análise Epistemológica da Treta.
Lá por ano 2000?
É, 2003. Uhum. É, 2003. Sim. Que é um conjunto de narrativas curtas, cujo mote, cuja premissa está um pouco presente no próprio título. Ou seja, é uma sátira ao meio académico, sobretudo português, que é o que eu conheço melhor, nomeadamente o seu formalismo excessivo, o seu peso institucional muito carregado. Geralmente os académicos são pessoas que se levam demasiado a sério, e eu acho que qualquer pessoa, independentemente da profissão ou da área que desempenhe, não se deve levar demasiado a sério, não é? E no próprio meio literário notamos isso. E o livro pretende ser então uma de certa forma, essa paródia pretensamente divertida sobre esses tiques em que o meio académico é fértil. E são 5 histórias bastante breves. Uma delas, se calhar, o conto mais bem conseguido do livro é logo o primeiro, intitula-se Cartas a um Jovem Ladrilhador. E é fácil de ver que é um decalque do conhecido livro do Rainer Maria Rilke, o Cartas a um Jovem Poeta. Consiste numa troca de cartas entre um jovem e um veterano, só que em vez de estarem a falar sobre literatura, estão a falar sobre algo tão básico ou tão telúrico como ligado à terra, como os azulejos, não é? Com algo fixo no sol. E o que eu pretendo é desmontar esses mecanismos de seriedade que existem entre o meio académico, que existe entre o meio académico, transpondo para uma área tão improvável como o ladrilho. Não sei se aqui no Brasil também se chama ladrilho,
ladrilho
ou tem outro.
Sim, é. Sim, claro.
Portanto, o livro consiste nessa troca de cartas entre 2 figuras diferentes, um veterano, já com alto da sua sapiência, e um aspirante, um jovem que quer chegar àquele nível. E o que eu pretendo dizer em suma é que qualquer área é digna de atenção e elogios, não é? Claro que é bom que um poeta seja seguido e idolatrado, mas qualquer área, mesmo a dos ladrilhos ou a construção civil, é também digna de atenção, não é? Esse foi o meu primeiro livro. Depois publiquei o Armai-vos Uns aos Outros, que é um livro talvez um pouco mais maduro, que é composto por 2 novelas. Não é muito frequente vermos um livro dividido apenas em 2 histórias, ou geralmente em muitas ou apenas uma. Foi uma opção que eu fiz, porque gosto que um livro tenha vários livros num só, ou seja, que não tenha apenas um registro dominante, e é algo que eu tento incutir nos meus livros. Este livro tem uma história, uma das histórias chama-se Crítica da Ração Pura, e é um pouco na linha do anterior do Cartas a um Jovem Ladrilhador, só que é parte de uma personagem histórica, filosófica que existiu, obviamente o Immanuel Kant, e criei um personagem fictício, o seu secretário, Hans, e conto a história e fabulo, imagino qual, até que ponto é que o pensamento de Kant não poderá ter sido influenciado por alguém aparentemente menos dotado intelectualmente. Depois tive outros livros aparentemente menores, prosa poética.
Sérgio Almeida publicou coletâneas de poemas, né, em prosa poética, Como Ficar Louco e Gostar Disso, e Objetos. Eu vejo que também no título há algo assim, né, de satírico, me parece, o rumo do humor. A sua poesia tem uma relação também, um parentesco com essa sua atitude nos contos?
Sim. Eu concebo os meus escritos como um todo, independentemente, podem ter algumas nuances, alguns registros, algumas variâncias naturais, mas penso que há um cunho de coerência que atravessa e tem a ver com esse, também com esse jogo lúdico, até começar pelos próprios títulos, pelos mecanismos psicanalíticos, não é? De desmontar um pouco o pensamento, e muito ligada ao... Mas o que me cativa, sobretudo, é a ideia de jogo, envolver o leitor, fazer do leitor o nosso cúmplice. E para isso, procuro recorrer a várias táticas, estratégias, artimanhas, para trazê-lo, chamá-lo para o meu lado.
Você não se considera, assim, um poeta lírico, propriamente, mais, assim, epigramático, mais um
Sim,
poeta...
Sim, exatamente. Aliás, a poesia... Não digo que seja um acidente em mim, mas não é o meu registro natural. É raro escrever poemas, só quando sou desafiado para isso.
Que parte tiveram as literaturas angolana e brasileira na formação de Sérgio Almeida? Eu entendo que Sérgio Almeida nasceu em Angola, claro, né? Mas na verdade é português, né? Desde 4 anos está lá. Sim. Você teve contato com a literatura angolana e brasileira, assim, na formação, não? Só como adulto?
Só mais avançado, sim. Eu acho que a literatura é uma... É muito uma autodescoberta. E depois a escola tem um papel fundamental. E no meu caso não tive a sorte de ter tido um professor de português que me transmitisse a paixão pela literatura. O que só surgiu mais tarde. É curioso que geralmente quando os jovens se afastam da literatura foi quando eu me aproximei mais, por volta dos 15. E aí tornei-me um leitor mais compulsivo. Comecei pela literatura portuguesa, os clássicos, sobretudo essa, que é um autor... sempre presente em mim.
Mas a criança, assim, de 8, 9, 10 anos em Portugal, lê o quê? Alexandre Dumas já? Ou aquelas coleções? Há uma forte literatura para jovens e crianças em Portugal?
Há em quantidade. É um setor de grande pujança, mas ao mesmo tempo há uma grande infantilização. Confunde-se. Poucos são os livros infantis que tenham conteúdo, percebe? E agora cada vez mais vivemos no primado da imagem, ou seja, mesmo as crianças dizem, os pais dizem, vamos comprar um livro para as crianças, mas são livros que vivem só da imagem. Penso que também acontece no Brasil isso, não é? Livros que só têm uma frase por página, e é difícil, ou não é tão fácil promover o gosto pela leitura quando isso acontece, não é? Há até uma escritora muito popular em Portugal, para a infância e juventude, Alice Vieira, que se queixava de que os livros dela, que quando foram criados há 30 anos serviam para os leitores do segundo ano, hoje servem para os leitores do quarto, quinto e sexto ano. Ou seja, isso diz muito que estamos a regredir e estamos a infantilizar. No fundo, a nossa sociedade está cada vez mais infantilizada, não é? E o que damos aos nossos jovens, às crianças, a filhos, passa também por isso, não é? É quase evitar que elas pensem. E isso pode ter resultados muito, muito nefastos.
Como surgiu para Sérgio Almeida a possibilidade de lançar um livro em Brasília? E eu perguntaria, uma pergunta dupla aqui, no caso do livro Não Conto, este já saiu em Portugal ou não está saindo inicialmente aqui?
É uma história bastante curiosa, permite-me que a explique. Eu conheci o editor da Tesouros no ano passado, o Vítor Alegria, por questões profissionais. Ele foi lá a Portugal, ele é português, está cá em Brasília há 50 anos. Foi lá a Portugal, eu conheci-o. Ele soube que eu era escritor, interessou-se por um livro que eu tinha acabado nessa altura, e ele desde a primeira hora se mostrou entusiasmado e eu fui contagiado pelo seu entusiasmo, pela minha vinda cá, e eu em forma de gratidão também e reconhecimento desse envolvimento, que é cada vez mais raro, que eu tenho conhecido muitos editores, infelizmente poucos têm a paixão pelo livro. O livro está a tornar-se uma área como outra qualquer e é muito mau. E o Sr. Vítor Alegria é uma das pessoas que ainda mantém essa paixão pelo livro. Portanto, aí se proporcionou a vinda ao Brasil e eu decidi que o livro sairia primeiro no Brasil do que em Portugal.
Estamos conversando com o escritor português Sérgio Almeida. Voltamos já.